fica o Brasil depois da COP, da tão anunciada COP da Amazônia? Como é que fica a Amazônia depois da COP? Esse é assunto para a gente, indiscutivelmente, tratar com o Dr. Vinícius Borba, presidente da APRE, Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia, que nos faz companhia na manhã de hoje. Dr. Vinícius, é um prazer e um privilégio recebê-lo novamente. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo.
Minha amiga Carla, todos que nos assistem aqui no Notícias Agrícolas, muito obrigado por dar espaço a talvez o agro da Amazônia. Provavelmente falaremos coisas que muita gente não vai gostar, mas a verdade tem que ser dita. A verdade sempre tem que ter lugar na pauta e a realidade, não só a verdade.
Doutor Vinícius, como é que o senhor avaliou esses 11 dias? Aliás, deixa eu só fazer um rápido aqui comentário. Eu estava, né, ouvindo a televisão no domingo, aí eu ouvi um apresentador na Globo dizer: Belém está linda, Belém ficou maravilhosa, Belém está uma coisa. Mas ele não foi na mesma Belém que nós fomos, né, doutor Vinícius?
Isso, Carla. A Belém foi mostrado na COP o que os bilhões conseguiram fazer. Foi justamente ali aquelas obras de embelezamento, mas basta dizer que o Pará hoje é o estado que mais tem pessoas passando fome no Brasil. Isso não é o Vinícius, nem a Carla que está falando, é o IBGE. O IBGE, através de um estudo recente, falou que o estado do Pará é o estado que mais no Brasil. E a região norte já ultrapassou a região Nordeste. Então, cara, essas pessoas que vieram para a COP, igual o chanceler da Alemanha, não conseguiram ficar nem uma semana aqui. E pessoas como eu já estamos aqui há 3 décadas, mais de 30 anos, sofrendo. Então, acho que a COP serviu muito para isso. Essa turma que veio aqui achou ruim, torceu o nariz, saíram falando mal de Belém, de forma injusta, porque o povo de Belém é um povo extraordinário, a culinária, a cultura. O que falta é melhoria, é chegar aqui o progresso que já chegou nas outras regiões. Mas Belém, realmente, para quem é acostumado com os locais desenvolvidos, realmente, infelizmente, eu não tenho alegria nenhuma de falar isso, é uma cidade feia, mal cuidada, com poucos investimentos, apesar de ter um povo maravilhoso.
Maravilhoso, inclusive ali, né, no meu na minha rapidíssima estada em Belém para poder fazer a cobertura da COP, eu conversei principalmente para conversar com o povo belenense, era ali, né, no Uber e tudo mais. E eu tive uma conversa sobre política com o Uber que me deixou no aeroporto para voltar, doutor Vinícius, que fez um resumo tão importante do que o Pará está vivendo nos últimos anos, principalmente sob o comando da família Barbalho. Então, ele já trouxe ali toda essa dificuldade que o povo paraense, né, não só de Belém, mas o povo paraense vive sob o comando da família Barbalho já há décadas. Mas, quando a gente vê o agronegócio acontecendo, doutor Vinícius, eu vi isso acontecer de forma muito significativa e que me trouxe uma perspectiva melhor sobre como se falou sobre o produtor rural amazônida, principalmente na Agrizone. Claro que muito ainda precisa evoluir, a Agrizone é apenas uma porta que se abre, né, para a gente avançar, mas se falou muito sobre o produtor rural. Como é que o senhor avalia essa presença do produtor rural amazônida nesse evento e o que o senhor acha que pode e deve melhorar ainda nas próximas iniciativas?
Carla, com todo respeito às pessoas que estiveram lá, a CNA, a FAEPA, Dr. Roberto Rodrigues, mas o produtor rural que precisa de cuidado, de solução, não esteve lá, com todo respeito. Eu ando onde o Dr. Roberto Rodrigues, a FAEPA, os sindicatos não andam. Eu ando na base. E eu tive todo o cuidado de assistir todos os vídeos, sempre que tinha alguma coisa no YouTube, eu sempre assistia. Não fui na Agrizone porque as pessoas que eu advogo, as pessoas que eu represento, não foram convidadas. Então, não tem por que eu estar lá. Não se falou na Agrizone da grande maioria dos produtores rurais que sequer tem título. Mas por que que não tem título? Porque tem algum embargo que foi feito de forma clandestina, não observando o artigo 50A da Lei de Crimes Ambientais, que fala que o desmatamento para subsistência não é crime. Não observou aquela pessoa que está ali há décadas no imóvel, fazendo a função social, sobrevivendo da terra e que não tem o título. não observou e não lembrou e não defendeu aquelas pessoas que foram sobrepostas, invadidas por terras indígenas, igual agora mesmo faço uma defesa de uma terra indígena que tem até assentamentos do INCRA. E o governo está querendo, junto com o Ministério Público Federal, criar uma terra indígena sob dois assentamentos do INCRA. Então eu percebi, cara, que foi bom e foi bacana ter um momento do agro ali, mas aquelas pessoas que lá estavam não tiveram coragem ou altivez ou independência de mexer onde precisa mexer, de corrigir o que precisa corrigir. Ninguém lá teve coragem de falar que o Código Florestal é uma lei fracassada, porque os próprios governos não cumpriram a regulação fundiária, o PRA, o CAR, e aí sim acorrentou o produtor rural nesse desmatamento de 2008. Precisa-se ter uma anistia desse desmatamento de 2008 para subsistência, porque a lei federal fala que não é crime. E nós estamos falando de propriedades que estão bloqueadas e que exercem a função social. Ninguém teve coragem de falar isso. Ninguém teve coragem de falar que o programa de rastreamento bovino do Estado do Pará está sendo implementado. É um grande erro jurídico, uma inconstitucionalidade, um ato imoral que não leva em consideração a situação da grande maioria dos produtores rurais. Ninguém lá teve coragem de contestar o TAC da carne, que desobedece e descumpre o próprio decreto 6.514, que fala que o embargo limita-se à área do dano, não alcançando as áreas das demais propriedades. E hoje nós temos milhares de propriedades bloqueadas 100%, mesmo tendo embargos parcialmente. Ninguém teve coragem de falar dos embargos. Estão sobrepondo praticamente todas as propriedades rurais do estado do Pará, junto com o PRODES e com tantas outras restrições, violando e travando a atividade pecuária. Então, nós estamos falando, Carla, de pessoas que lutam pela sobrevivência, que é as pessoas que eu represento. Essas pessoas não tiveram vez. Então, quanto agro da Amazônia, se tivesse sido mostrado, como foi mostrado na Agrizone, como tropical, como descarbonização, não vai resolver. O problema está muito mais na base, muito mais nas entranhas do próprio governo que estagnou a regularização fundiária. Então, na minha opinião, com todo respeito aos que estiveram lá, a Agrizone não passou de uma feira agropecuária que mostrou um agro que não existe 100%. A partir do momento que aquelas pessoas que estavam lá não atendem, não defendem 100% do agro, não levam em consideração as pessoas que têm embargos, que desmataram pós-2008 para subsistência, que foram invadidos por terras indígenas, por unidade de conservação ambiental, que não tem título da sua propriedade, mesmo estando lá há mais de 20, 30 anos, que hoje está com a sua vida travada, que está sofrendo com o TAC da carne, com o rastreamento bovino, com a validação do CAR. Se não foi falado isso, não foi uma defesa plena. E uma defesa seletiva de um setor é uma defesa hipócrita. Novamente, com todos os respeitos e as vênias a quem lá estava. Então, a minha opinião, enquanto advogado de milhares de produtores rurais, presidente de uma associação de produtores rurais que não anda nos gabinetes, não anda no ar-condicionado, a gente anda é nas cidades. E se tirar o desmatamento de 2008, a cidade vai à falência. A gente anda nas desintrusões, a gente anda nas fiscalizações do IBAMA. Lá ninguém falou, ninguém perguntou, cara, para onde que foram as mais de 10 mil cabeças de gado que já foram apreendidas pelo IBAMA, pelo ICMBio e FUNAI, que ninguém sabe para onde foi. Então, uma agrizone que não tratou da entranha do problema não pode falar que defendeu o agronegócio. Infelizmente, eu vejo com tristeza que nós perdemos uma importante oportunidade por culpa nossa. É importante deixar claro isso. Por culpa nossa, que somos os pequenos e médios produtores rurais, estamos enclausurados e muito ocupados dentro da porteira para fora, para dentro, achando que um presidente da FAEPA, que o presidente da CNA, que o deputado vai defender você. Não vai. Então, a culpa da gente não ter sido lembrado na COP30, foi nossa, que não nos unimos, que não fomos para lá, que não tivemos força. Eles sim, porque eles são ricos, eles são grandes conglomerados. Quando a gente pega a Agrizone, pega os patrocinadores da Agrizone, quem são os organizadores? São grandes players, grandes frigoríficos, grandes produtores rurais. Eu estou falando aqui dos esquecidos, Carla, pequenos e médios produtores rurais que estão estagnados e perdendo a sua casa, o seu patrimônio, o seu gado. Por que que essa turma não foi lembrada lá? Por que que eu não vi ninguém dentro da AgriZone com vestimenta simples de um pequeno produtor rural? O próprio MST reclamou que a AgriZone não deu voz para eles. E quando eu falo MST, eu falo de reforma agrária legítima, que é um direito constitucional. Então, por essas e tantas outras, eu, enquanto produtor rural da Amazônia, presidente de uma associação que representa milhares de produtores rurais e advogado de milhares de produtores rurais na Amazônia, declaro aqui que a COP30 não nos ouviu. A AgriZone não nos ouviu. Ouviu um grupo seleto. E aqui eu falo o seguinte: uma defesa seletiva não é uma defesa plena, cara.
Bom, doutor Vinícius, por que que o senhor imagina que isso tenha acontecido? Aconteceu a COP no coração da Amazônia, no estado do Pará. O senhor traz uma frase que me chamou muita atenção, inclusive coloquei-a numa reportagem que eu fiz, que é: o Pará é um estado pobre, é um estado rico pobre, né? De imenso potencial, porém com todas essas adversidades, como o senhor acabou de nos elencar. Por que que o senhor imagina que esses assuntos não foram tema de discussão na AgriZone?
Porque vai contra a narrativa, cara. Pegar o povo de Belém, que vive na pobreza, que vive dentro de um esgoto a céu aberto, vai contra a narrativa de que Belém está um paraíso. Pegar o povo do Pará, que passa fome, vai contra a narrativa de que o governo do estado do Pará é um governo perfeito. Pegar o agronegócio, que desmata sim, mas para sobrevivência, uma vez que a própria lei fala que não é crime o desmatamento para subsistência. Que desmata assim depois de 2008, mas porque não tem licença de desmatamento, porque o governo não deu título para ele e ele está ali há mais de 20 anos na propriedade. Pegar o produtor rural, que está sim dentro de uma terra indígena, dentro de unidade de conservação ambiental, mas porque ele já estava lá quando foi criada e o devido processo legal não foi obedecido, porque tem que correr para apresentar as terras indígenas, agora foram apresentadas 10 na COPs e da COP30. Então, pegar essas pessoas e dar voz para elas dentro da COP30 vai contra a narrativa. E a gente sabe que a COP30 é um cenário já definido, é um balezinho ensaiado, como eu gosto sempre de falar. Então, lá já sabiam o que ia acontecer, começo, meio e fim, eles não conseguiram chegar nem num acordo. Por que que a AgriZone foi tão atacada, mesmo não entrando no cerne do problema? Porque é o agro. Por que que a AgriZone não esteve dentro da COP? E é importante falar isso. O agro não teve espaço na COP30, na Blue Zone, na Green Zone. Criou-se a AgriZone, que foi no prédio que já existia lá na Embrapa, a quilômetros da COP30, que algum ou outro político, vez ou outra, visitou lá. Então, é importante ressaltar isso. O doutor Roberto Rodrigues não discursou na COP oficial. Os nossos representantes estavam num puxadinho da COP30, porque eles não tiveram potência, altivez e competência para dar dentro da Blue Zone e da Green Zone, colocando o dedo na ferida. Naquele último dia, quando se discutiu o acordo da COP30, o documento que a gente viu, aqueles vídeos da Marina Silva, que o Lula veio, eu não vi ninguém de chapéu lá. A Green Zone já tinha desmobilizado. Então, enquanto o agro não tiver competência e representatividade para colocar as suas demandas, mesmo que elas vão contra a narrativa ambientalista, e estiver apenas aplaudindo, não será um agro de defesa. A gente tem que aprender muito com os indígenas. Os indígenas estiveram manifestando. Muita gente criticou porque os indígenas quebraram a Blue Zone, invadiram a Blue Zone, mas eu não entro nessa discussão de criticar porque eu não sei os motivos daquelas pessoas. Porque se fossem os indígenas escravizados em 1500, que querem progredir, mas o governo não deixa, eles tiveram razão. Então, os produtores rurais que eu elenquei aqui têm que aprender muito com os movimentos sociais. Porque se nós tivéssemos união, competência, representatividade para ter acampado dentro da COP30, na porta, e brigado, e forçado nos ouvir, nós teríamos sido ouvidos. Pelo menos a imprensa total, a grande maioria da imprensa, teriam falado diferente da gente. Mas não, a gente fica da porteira para dentro. E as pessoas que vão lá nos representar, eles vão apenas aderir à narrativa. Eles não vão falar nada fora da narrativa, dentro de uma COP. Isso é fato. Qualquer pessoa que tem dois neurônios vai saber disso. Que quem o agro, entre aspas, escolheu para estar nos representando, obrigatoriamente tinha que seguir a narrativa. Porque senão ele seria apedrejado. Isso é fato. Ninguém tem coragem de encarar o agro esquecido, violado e criminalizado da Amazônia de verdade. Nós não estivemos na COP. Nós tentamos fazer a COP do agro. Queria falar justamente isso. Só que nós fomos sabotados. Porque o que a gente ia falar na COP do agro ia, sim, destoar da narrativa. A gente ia mostrar luz com verdades, com provas. Mas ninguém está interessado em defender a verdade. As pessoas querem defender as narrativas que convêm aos seus próprios interesses.
Doutor Vinícius, como é que o senhor imagina que, embora o nosso tempo seja bem curtinho, como é que o senhor imagina que a gente possa mudar esse cenário e trazer, e principalmente essa questão, como o senhor traz, né, essa criminalização da produção agropecuária na Amazônia? Como é que, o que vai ser a virada de chave para isso não mais ser uma verdade, para isso não ser mais uma realidade para os produtores da Amazônia?
Carla, a receita é muito simples. Você, político que assiste a Notícias Agrícolas, pega um caderninho e anota. Primeiro passo: representantes que queiram realmente resolver o problema, deputados estaduais, federais, presidente de sindicato, presidente da FAEPA. Feito isso, colocou gente lá que tem vontade de resolver, coragem de resolver, pega o seguinte: pega todas as propriedades do seu João da Dona Maria. Seu João, o senhor está dentro da terra indígena? Estou. O senhor estava aqui antes? Estou. Está aqui sua indenização. O senhor João, o senhor está dentro da terra indígena? Estou. Tem provas de que os índios estavam aqui? Não, não tem. Então, você vai, a partir de hoje, sair fora dessa terra indígena, unidade de conservação ambiental, porque o devido processo legal não foi obedecido. Seu João, Dona Maria, o senhor tem um desmatamento pós-2008? Tem. Deixa eu ver esse desmatamento, o senhor. Ah, é para subsistência? Está dentro dos 20%? O senhor tem direito ao título? Então, eu vou anistiar esse desmatamento. Seu João, Dona Maria, deixa eu ver esse PRODES aqui. Não, esse PRODES aqui dá para resolver. O senhor consegue reflorestar aqui 10 hectares para mim poder dar o documento para o senhor? Ah, mas como é que eu vou ficar no prejuízo? Não, tem o Fundo da Amazônia ali que tem um dinheiro. Nós vamos pagar o senhor para manter essa floresta em pé. E está aqui o seu título, seu João, Dona Maria. A partir de hoje, o senhor não desmate. Aí sim, nós iremos preservar os 83,7% da floresta amazônica que está de pé. Enquanto não tiver gente com independência e coragem para fazer isso, esquece, cara. Vai ser a COP 30, 50, 60, com o mesmo problema, a mesma ladainha. Enquanto a gente não passar um pano limpo e parar de enxugar gelo, não vai resolver. Agora, tem que ter união do agro de verdade, representantes comprometidos com o agro total, não só o conveniente, para enfrentar essas pessoas que são colocadas como se fossem leprosos, como se fossem bandidos, que são colocados debaixo do tapete. Então, é levantar a sujeira do tapete, debaixo do tapete, cada um assumir as suas culpas, os produtores rurais assumirem as suas responsabilidades com o meio ambiente, mas os políticos também assumirem as suas responsabilidades por não ter cumprido o Código Florestal. Somente assim. Então, se os políticos e os representantes tomaram nota, coloquem em prática, que eu te garanto que daqui a um ano não tem 1% de desmatamento da Amazônia. Enquanto não vincular o CPF naquela propriedade, não respeitar o devido processo legal nas criações de terras indígenas, dados de conservação ambiental, fazer as anistias que tem que fazer, as atualizações da lei, atualização do Código Florestal, não vai resolver. Nós estamos aqui há 10, 20, 30 anos falando a mesma coisa, enxugando gelo e política de voo de galinha. Voo de galinha decola aqui, faz aquele barulhão danado, mas lá na frente pousa. Então, nós estamos fazendo aqui política de voo de galinha, brincando de fazer defesa do agro.
Bom, doutor Vinícius, como sempre, ouvir o senhor é muito importante, nos promove reflexões importantíssimas e nos dá combustível para seguir lutando. Eu sei que o senhor é um lutador, vai continuar lutando e o senhor sabe que pode contar conosco. A gente vai sempre trazer essa realidade, falar sobre ela e cobrar de quem precisa cobrar. E, claro, tentar reverberar o máximo possível esse tipo de realidade para ver se a gente consegue trazer essa virada de chave. Seja daqui um ano, daqui cinco ou daqui 10. O importante é a gente não parar de lutar. Porque, como o senhor falou, essa criminalização precisa acabar e a gente está aqui focado nisso. O meu tempo, infelizmente, se esgotou. O senhor sabe que se deixar, eu fico aqui conversando com o senhor o dia todo. Conte conosco, seguimos aqui com a nossa guarda levantada para a gente continuar falando a verdade. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco, por fazer essa reflexão e esse balanço como produtora amazônida que é, advogado, advogando por outros produtores, pelos seus pares. Então, obrigada por estar conosco, doutor Vinícius.
Cara, obrigado. E só uma informação que é importantíssima. Eu não estou aqui atacando as instituições, eu não estou aqui falando que FAEPA, que CNA tem que acabar. Não, é muito importante o lugar à mesa que eles já conquistaram. Nós estamos pedindo é que eles peguem na mão dos pequenos, médios e dos violados e leve para essa mesa também.
É isso mesmo, a gente vai também trabalhar nisso. Doutor Vinícius, mais uma vez, lhe agradeço muito por estar conosco e por nos trazer essa perspectiva tão importante, direto do coração da Amazônia. Obrigada mais uma vez.
Abraço, fique com Deus.
Um abraço, senhor também. Bom trabalho, boa luta, doutor Vinícius.